Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Adalberto de Guaranás ligando pra gente. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação, dizendo que admira muito quem sabe, quem tem o conhecimento e consegue transmitir tudo isso sem empáfia. Tenho um desejo muito grande em saber e luto por adquirir isso. Seria uma obsessão? Não, saber não é obsessão não, Adalberto. Continue buscando sempre. Está dizendo que inclusive o programa está sempre bom, mas hoje está maravilhoso e servindo muito para ele. Ah, para todos nós, viu, Adalberto? Sebastião é maravilhoso. Linda da Vila Paula ligando para a gente. Um abração para a Linda, trabalhadora, né, lá da Seara Espírita, lá do Fraternidade de São Caetano, dizendo, dando parabéns e abraçando a todos aqui. A Linda também parabenizando. Sebastião, Adalberto, a Linda parabenizando você, Sebastião. Parabéns.
Obrigado. Mil vezes para eles também.
Pois bem, Sebastião, antes do intervalo eu tinha deixado uma pergunta para você, vou repetir aqui novamente. A Terezinha da Vila Madalena, um abração para ela, ligou aí dizendo assim, por que, que certas pessoas, ao frequentar determinados lugares, por exemplo, né, alguém que esteja numa situação difícil, aquelas pessoas que estão numa pobreza extrema, então alguém vai lá visitar essas pessoas, sai desses lugares se sentindo mal. Será que absorveram vibrações que não são boas?
Com certeza. Por isso que a grande técnica para viver no mundo hoje é seguir ainda, insisto, Jesus. Porque Jesus esteve no mundo e não foi do mundo. Ele foi cercado de todo tipo de mentalidade, grosseria, criminosa. Mas ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Quando nós vamos visitar algum lugar, nós devemos ficar preocupados com o que vamos absorver e trazer de lá. Devemos preocuparmos isto sim com o que vamos levar para aquele grupo. Você vai visitar uma família de pessoas que você sabe que está em desequilíbrio em todas as situações. Você mantém-se acima do nível de seu equilíbrio, com vigilância e ação no bem. Orar com ação. Pedir, orar é pedir, reivindicar, implorar. Ação é o que você vai fazer naquilo que pediu. Então, quando você vai visitar uma família, você quer fazer o bem para essa família. Não desça ao nível que ela está. Senão você vai trazer, por emissão de pensamentos iguais ao sofrimento daquela criatura, trazer o que ela tem de pior. Porque ela quis te oferecer o pior? Não. É porque você desceu ao nível dela. Demos aqui há pouco, usando a colocação, se eu, Sebastião, deitar-me com os porcos, eu vou sair com aquilo que o porco me deixou. Mas eu posso visitar o chiqueiro de porcos, de bota, com a roupa apropriada e não sair, e sair limpo de lá. Uhum. Nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Como é que eu vou estar no mundo durante 77 anos que eu tenho, sem me envolver em nada do que está aí fora? Ou, tentando me imunizar disso tudo. Aquilo que eu condeno nos outros, não fazer igual. A bebida, o cigarro, o vício e tudo mal. Porque eu sou bom? Não. Porque eu estou ainda no nível daquele tipo de situação. Então, quando você for visitar alguma pessoa, leve o seu melhor para ela. E não importa o que você vai trazer dela. Se você levou o melhor, só vai trazer o melhor que ela tiver. Por isso que Jesus disse, quando fores a uma casa, limpa teus pés lá na porta. E quando sair, limpa o pé outra vez. Isso quer dizer o quê? Eu vou entrar orando, pedindo o bem, a luz para aquela família. E vou sair desejando deixar a luz que o pouquinho que eu levei para aquela família. É assim que a gente evita as mazelas em todos os níveis, no bar, na padaria, no mercado. Porque tem gente que fala, eu fui visitar alguém. Você entra num bar, numa padaria, num prostíbulo, numa casa de jogos, num bingo, em qualquer lugar que você adentrar, cujo pensamento desça ao nível mais baixo, você está fadado a trazer aquilo que está naquele nível.
Lógico.
Por isso que Sócrates, o filósofo, dizia, o que vem de baixo não me atinge. Seja um Sócrates na vida, um filósofo da sua própria vida, porque é isso que você deve e eu também desejar.
Perfeito. Hélio de la Noce, nós ouvimos aí, Hélio, falar que nos centros espíritas, né, as pessoas dizem assim, olha, você precisa ter vigilância. Você pode explicar melhor o que é essa vigilância espiritual, Hélio?
Eu acho que o Sebastião até já falou bastante a respeito disto. A vigilância espiritual significa, se nós entendemos que o processo obsessivo, né, a obsessão, é uma doença da mente, né, não é uma doença do corpo, então nós temos que ter assim, um ambiente mental muito bom, nós temos que cuidar das, é uma doença da alma, né? Nós temos que cuidar da alma. Então como é que você cuida da alma? Como é que você faz uma profilaxia da alma, do seu viver? Resumindo, é você fazendo assim, uma seleção muito grande das coisas que você vai ler, né, das coisas que você vai ouvir, dos ambientes em que você vai frequentar, né, do tipo de assunto que você vai se envolver. E principalmente, eu acho que isso é fundamental, acho que o tempo aqui não nos permitirá aprofundar, é não julgar, né? Porque o julgamento, quando nós julgamos, entramos num assunto e emitimos um julgamento, façamos um julgamento, fazemos um julgamento, sempre nós nos comprometemos. A partir do momento que você julga uma situação, que você dá um veredito seu, pessoal, para aquilo, você passa a fazer parte daquele processo. Jesus, inclusive, recomendou no Sermão do Monte que nós não julgássemos, porque na medida em que nós julgássemos, nós seríamos julgados. Mas por quê? Pelos outros? Não, por nós mesmos, pela nossa consciência. Na hora que você julga, você se compromete a ser melhor do que aquilo. Então nós temos que tentar não julgar, tentar entender as situações. Aquilo que for bom, nós vamos repetir. Aquilo que não for bom, nós não vamos fazer. E procurar selecionar leitura, selecionar local em que a gente frequenta. E quando for necessário entrarmos e nos envolvermos com coisas que nós não admitimos que sejam boas, nós temos que fazer aquilo como o Sebastião fazemos, colocar as botas, né? Colocar as botas, nos protegemos, e entrarmos e sairmos sem
se contaminar.
Sem julgar, né? Sem julgar. Como alguém já disse, é como o sol, né? O sol, ele passa pelo pântano, ele passa pela água, ele passa por tudo, pelo charco, e ele não se molha, né? Quer dizer, ele passa, ele ilumina, ele leva o calor e sai sem se contaminar com aquelas coisas, né?
Perfeito. O tema de hoje, obsessão espiritual. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Sebastião Lima, que é a tarefeira atuante do Centro Espírita Obreiros do Senhor e também do Grupo de Estudos Espíritas Amigos para Sempre. Estamos recebendo aqui uma ligação de uma ouvinte que não se identificou e nós também não vamos falar aqui mais detalhes, até porque é uma situação muito particular, mas é uma situação curiosa, porque ela diz assim que está passando por um período muito difícil por conta de uma obsessão. E tudo que o senhor Sebastião está falando é verdade mesmo. Então, para essa nossa ouvinte, essa amiga que está aí, a nossa palavra de consolo, a esperança que sempre deve estar permeando a nossa vida, né, Sebastião? Nesses casos de obsessão, não é isso, Sebastião?
E também não achar que é só ela. Que a humanidade hoje é constituída de 6 bilhões de pessoas encarnadas e mais 24 bilhões de espíritos. Desse universo todo, são raríssimas as pessoas que não estejam envolvidas em um determinado nível ou situação obsessiva. Uhum. É difícil. Só um nós temos certeza, Jesus. O segundo do nosso tempo, nosso querido Chico Xavier. E mais uma meia dúzia por aí, e eu não sou um deles. Então, obsessão, se nós levarmos bem seriamente o estudo, vamos ver que cada um de nós trazemos um pouco. Um mais, outros menos. É que nem dinheiro, é que nem inteligência, é que nem amizade, é que nem saúde. Cada um tem um pouquinho. Mas todos temos, por isso que estamos ainda na escola chamada Terra.
Agora é curioso, né, Sebastião? A gente fala em obsessão, mas essa semana mesmo nós tivemos um fato curioso envolvendo aí a imprensa mundial, né? Quando o ex-presidente americano, o Jimmy Carter, conseguiu a libertação de um prisioneiro, etc., né? E aconteceu essa semana, quer dizer, veio a público que ele pertence, ele tem uma fundação que trabalha para o bem das pessoas, etc., né? Então, tanto é que os repórteres dizem assim, que é o melhor ex-presidente que os Estados Unidos já teve, né? Então, porque ele trabalha nessa questão humana, humanitária. Isso não é uma obsessão, isso é um trabalho, é uma influência espiritual positiva, não é isso, Sebastião?
Claro, porque Jesus passou pela Terra e não era obsedado. Uhum. Então, nós podemos entender que a vida é uma escola. Você está com o uniforme da carne ou sem o uniforme da carne, mas você está sempre em aprendizado, em qualquer nível que você esteja. Então, compete a cada um daqueles que quer realmente encontrar a decantada felicidade, é procurar ver o que é felicidade para ele. A felicidade é a única coisa que aumenta na medida que é distribuída e que você pode dar sem ter. É difícil entender isso, mas um dia a gente volta para conversar sobre esse assunto. Por isso que você pode estar aí com um problema. Mas você não tem um problema, irmã. Você tem uma... você está equivocada com alguma coisa. Você está tendo um desafio. Porque Deus não dá problema a nenhum filho. A professora não passa problema. A professora dá ensinamentos. Que no caso daquele que não sabe o resultado, acha que é um problema. Mas assim que ele encontra a solução do problema, ele percebe que aquilo foi um aprendizado. Deus, o Pai amoroso que é, só nos deu esses desafios para você ir resolvendo, aprendendo a resolvê-los. E na medida que você vai resolvendo, vai crescendo. Senão não valeria a pena viver. Não teria sentido a vida e o amor e tudo que nós buscamos aqui. Então você não tem um problema, não. Você está tendo uma lição que talvez no seu momento seja difícil. Mas pense naqueles que invejam a sua vida porque gostariam de pensar e não conseguem. Gostariam de ter a família e não tem. Gostaria de ter saúde, às vezes não tem. Às vezes gostaria de alguém que pudesse dar um copo d'água e ela poder estender as mãos. Uhum. E nem isso ela pode.
Aham. Uhum. Tá certo. Velho Della Noce?
Eu queria só dar assim, uma regrazinha bem, bem simplesinha para a gente evitar essas situações. Diante de qualquer problema ou de qualquer situação, nós temos, podemos elencar, assim, fazer 10 motivos para pensar o pior daquela situação e 10 motivos para pensar o melhor daquela situação. Se nós, em dúvida, colocarmos no papel as 10 coisas de pior que podia acontecer e as 10 coisas de melhor que podia acontecer, pode acontecer daquela situação, e ficarmos com aquelas que são as melhores, nós vamos por aí começar a limpar o nosso pensamento, começar a limpar todo o processo de raciocínio, e vamos raciocinar e vamos atrair, como o Sebastião falou agora há pouco, começar a atrair os espíritos bons para o nosso lado, né? As pessoas que querem fazer com que nós trilhemos o caminho do bem e saiamos do problema, seja ele qual for, né?
Talvez o reforço aqui de minha parte que eu gostaria de fazer, Toríbio, é apenas um compartilhar com o nosso querido amigo ouvinte, com o nosso amigo ouvinte, uma recomendação que nós costumamos na Casa Espírita transmitir a todos que nos visitam e que vêm lá buscar uma orientação. É que cuidem, né? Cuidem para que quando sentirem que começam a ficar com um determinado pensamento fixo, quando começam a perceber que tem alguma situação, seja um problema, seja uma paixão, seja um interesse qualquer, que comece a monopolizar o seu campo mental, que comece a monopolizar a sua ideia, que isso é uma luz amarela que acende, é um sinal amarelo que acende, que fala, olha, atenção, né? E busque ajuda. Busque ajuda, que é exatamente um momento que as coisas talvez sejam mais fáceis para que nós evitemos, né? Para que a pessoa evite o progredir desse processo, que vai redundar talvez numa obsessão ali na frente, né? Então, não ter receio de buscar ajuda, não ter receio de buscar o centro espírita, que são todos amigos que vão receber, não ter receio de buscar, muitas vezes, o ministro da religião que você se encontra, quem você confiar, que você entende que seja uma pessoa de bom senso e que tenha amor por você, vai, compartilhe com ele aquilo e que Deus vai te ajudar a evitar que a coisa progrida.
8h57, estamos aqui recebendo outras contribuições. Ô Sebastião, essa aqui é fantástica. O Miguel, do Bairro Jardim. Miguel, obrigado pela sua ligação. O Miguel está fazendo aqui uma citação e está dizendo o seguinte, que ele está obsedado pelas suas palestras, Sebastião. Você quer responder para o Miguel?
Não, se essa obsessão está fazendo-lhe bem, eu fico feliz por isso. Tomara que esteja.
Essa é boa. A Dirce do Jardim Pinheiro, aqui de Santo André também, um abração para ela. Ela faz uma colocação interessante. Nós não temos muito mais tempo para comentar, mas ela está dizendo assim, que essa violência que ocorre atualmente, se tem alguma coisa a ver com obsessão. Totalmente, né, Sebastião?
Obsessão coletiva.
É coletiva mesmo.
Por isso que nós dissemos aqui que a mensagem de Jesus não foi para uma pessoa, nem para uma nação, nem para uma época. Foi para todos nós, espíritos viajores da eternidade.
Perfeito.
É só entendermos isso que entenderemos por que estamos sofrendo.
Muito bom. Bom, nós não temos mais tempo, já estamos aqui em cima do horário. E lembrando que você pode buscar a sua ajuda aí numa casa espírita, para buscar o seu atendimento espiritual, para se livrar dessas obsessões e melhorar-se a si mesmo, né? Porque não basta apenas afastar o obsessor, é importante tratar ambos, o obsessor e aquele que está sofrendo obsessão. Sebastião, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade e um recadinho final das amigas espirituais. Assim como tu limpas a tua casa para não juntar animaizinhos peçonhentos, agora vá à prateleira das suas emoções e jogue tudo que não presta fora, que você não terá obsessão.
Esse é o Sebastião. Obrigado para você que esteve com a gente até agora.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.